Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, as novas regras para as eleições de 2026. As resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, os limites no uso da inteligência artificial e outros tantos recursos que podem enganar o eleitor. As normas para o combate à violência política e os desafios crescentes no debate público das redes. Eu converso com o coordenador acadêmico da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP, Kalel Dornaica. Bem-vindo, Kalel. Prazer recebê-lo no Mundo Político.
Obrigado, Marco. Um prazer conversar contigo.
Kalel, o TSE aprovou no início desse mês 14 resoluções que vão disciplinar as eleições gerais de 2026 com base na legislação em vigor e fazendo algumas atualizações em relação às regras das eleições de 2024. Como o contexto acelerado de transformações, Kalel, nas campanhas e nas narrativas políticas cotidianas impacta nessas adequações do arcabouço legal?
O TSE, ele tem uma missão institucional muito clara que a própria Constituição lhe outorgou. O TSE, como uma justiça especializada, que é a justiça eleitoral, ele possui algumas funções que envolvem alguns casos diferentes do que a gente está acostumado nos tribunais. Então, o TSE, além de julgar, que é a função típica dos tribunais, ele também tem como incumbência organizar todo o processo eleitoral. E com todo, eu quero dizer todo mesmo. Isso significa que controle dos mesários, o controle da propaganda, o controle do horário eleitoral gratuito, a distribuição das urnas por todo o território brasileiro, tudo isso é competência do TSE, tudo isso é uma competência da Justiça Eleitoral. Como as nossas legislações a respeito do direito eleitoral, elas são bastante amplas, é necessário que a cada pleito o TSE edite algumas resoluções. Essas resoluções, como o próprio nome já diz, elas buscam resolver alguns problemas, alguns pormenores, detalhar alguns aspectos da lei e aí conseguir dar um pouco mais de segurança jurídica, um pouco mais de previsibilidade a respeito do que vai acontecer durante o pleito daquele ano. Então, por isso é tão importante que nós conheçamos as resoluções que são editadas a cada pleito.
Uma das grandes preocupações contemporâneas, né, envolve o uso de inteligência artificial, Kalel. Como os candidatos devem identificar os conteúdos gerados ou alterados por IA em suas campanhas a partir do que foi definido pelo TSE?
Isso é uma questão muito importante, porque desde que a inteligência artificial chegou nas nossas vidas, nós já sentimos esse impacto em vários cenários, né? Desde o cotidiano, desde quem usa para redigir um e-mail, para quem usa para escrever eventualmente um resumo, para organizar uma agenda, tudo isso envolve inteligência artificial. E no caso da política, como não poderia deixar de ser, existe também um uso benéfico da inteligência artificial. É possível fazer propaganda eleitoral usando inteligência artificial, utilizando mecanismos ali de edição de texto, de imagem, até de vídeos, né? Agora com as inovações mais recentes. Então, tudo isso é lícito, tudo isso é benéfico, tudo isso amplia o debate democrático. A única questão é que existe o lado perigoso da inteligência artificial. Da mesma forma como ela pode ser usada para o bem, ela pode ser usada para distorcer fatos, para criar narrativas falsas, para criar imagens falsas, para criar vídeos falsos. Então, a legislação eleitoral, ela determina que todo o conteúdo produzido por inteligência artificial deva ser identificado dessa forma. E a pena para isso, além da remoção do conteúdo, é também uma pena de multa, podendo chegar, a depender aí da gravidade do que foi veiculado, também na cassação do registro e, eventualmente, na cassação do mandato.
Isso no caso de não ser identificado, né, o conteúdo por IA, ou de ter um conteúdo ofensivo gerado por IA.
Exatamente. O simples fato de não ter sido identificada essa inteligência artificial, obviamente, é um ilícito menor. Agora, se a gente tem um uso abusivo, um uso criminoso até da inteligência artificial, vamos pensar aqui num cenário de repente criando ali uma história difamatória, uma história caluniosa, ou algo que atente contra o processo eleitoral, que atente contra a legitimidade das eleições, a segurança das urnas, tudo isso pode sim colocar em risco o próprio mandato, eventualmente se o candidato for eleito, ou mesmo registro, se ainda estiver durante as eleições.
As chamadas deepfakes são talvez nesse momento uma preocupação central, né, com aí o uso de tecnologias que simulam a voz ou a imagem de candidatos e, em geral, para espalhar, né, desinformação?
As deepfakes, elas são um problema e desde, vamos colocar assim, o surgimento da edição por vídeo com inteligência artificial, isso já vem sido alertado. Nas campanhas de 2020 e de 2022, isso já era um sinal de alerta. Agora, em 2024, o que a gente tem é uma popularização dos mecanismos que conseguem produzir textos e imagens e vídeos editados. É muito fácil hoje, com o pagamento de uma plataforma relativamente popular, que você consiga produzir vídeos editados. E aí, obviamente, o céu é o limite, digamos. É possível fazer todo tipo de edições que coloquem em risco a imagem e a vida das pessoas.
E o que o TSE determinou, Kalel, em relação à responsabilização das plataformas, né, e a retirada de conteúdos inadequados que são formatados, né, por inteligência artificial?
Essa é uma ótima questão, porque ela ajuda a elucidar um pouco o papel do TSE em relação à propaganda de uma forma geral. Não só em relação à propaganda feita por inteligência artificial, mas todos os tipos de conteúdos que são apresentados nas redes sociais. As redes sociais, por muito tempo, elas foram uma terra de ninguém. Você poderia postar o que quer que fosse e aquilo ali passaria a construir uma narrativa, aquilo ali passaria a ser tomado como verdade, independentemente de ter algum fundamento ou não. Desde o marco civil da internet, a gente avança nesse sentido de ter medidas mais protetivas e mais interventivas do poder judiciário nas plataformas e na internet de uma forma geral. O que a gente tem hoje para as eleições é que não depende mais de uma ordem judicial para que um conteúdo seja removido. Antes era necessário que o juiz provocasse o provedor para que ele fizesse essa remoção. Hoje, o próprio provedor, ele tem essa obrigação de remover conteúdos determinados ilícitos. E aí, se não fizer, há, evidentemente, uma responsabilização pelo descumprimento dessa determinação. Os pontos que a gente tem mais polêmica aí, obviamente, são alguns debates travados em torno da liberdade de expressão. Mas é importante que a gente conheça o mundo político, destaque que liberdade de expressão, obviamente, não é liberdade para dizer o que você pensa irrefletidamente, ou fazer ofensas, fazer ataques pessoais, a gente sabe que na política ainda, infelizmente, são muito comuns. Então, por meio do marco civil da internet e de acordo com as novas resoluções, passa a ser possível fazer uma remoção imediata desses conteúdos e os provedores têm também uma responsabilidade de fazer essa remoção independentemente até de provocação.
Outro aspecto desafiador, né, nos atuais embates nas redes políticos são os chamados perfis falsos ou robôs. O que está previsto nas resoluções para contê-los?
A questão dos perfis falsos também, por muito tempo, passou como se fosse uma espécie de não problema jurídico. As pessoas não se atentavam muito a respeito de perfis falsos, perfis feios, até o momento que isso foi instrumentalizado para cometer ilícitos. Então é muito fácil você criar um perfil fake numa rede social e aí promover todo tipo de ataque ao político que você não gosta. Enquanto advogados, nós temos uma dificuldade muito grande em identificar esses perfis fakes. Por quê? A gente precisa identificar o e-mail pelo qual foi criado essa conta. A partir desse e-mail, a gente precisa oficiar provedores de internet, provedores de telefone, para que identifiquem qual o endereço do IP. E aí, por meio do endereço, talvez a gente consiga, dependendo do caso, identificar quem foi a pessoa física responsável por esse ataque. Para evitar essa celeuma, esse problema e esse tempo que demora para você fazer uma identificação de um perfil que cometa diversos tipos de ilícitos, foi que o TSE avançou no sentido de permitir que essas mensagens, que esses perfis, sejam imediatamente derrubados a partir do momento que você identifica algum tipo de ilícito neles.
A imprensa chegou a noticiar, Kaleo, que o TSE abandonou uma ideia que esteve ali à mesa de admitir um impulsionamento pago na internet por pessoa natural de crítica ao desempenho da administração pública fora do período eleitoral. Isso, a seu ver, foi positivo ou negativo?
Essa é uma questão muito importante também, porque a partir do momento que você impulsiona um conteúdo, você está financiando uma campanha. As regras de financiamento de campanha, porém, elas são bastante rígidas. Você só pode começar o seu financiamento a partir do momento em que você tem aberta uma conta específica para tal fim, exatamente para que possa haver um controle da Justiça Eleitoral a respeito dos gastos. Então, o que era feito de maneira oportunística, de maneira maliciosa muitas vezes? Eram contratados terceiros, que não eram candidatos, e pagavam conteúdos impulsionados, e esse conteúdo difamatório ou de críticas à administração pública acabava funcionando como uma espécie de campanha antecipada, uma campanha negativa antecipada. O que a Justiça Eleitoral passou a entender é que esse tipo de ato é um ilícito, porque você não pode extrapolar esse limite de gasto, você não pode começar a realizar esse tipo de gasto, vamos colocar assim, de terceiros em prol da campanha, que seria na prática até um carta 2, sem que você tenha nenhum tipo de fiscalização com isso. Por outro lado, você pode sim, enquanto pessoa, fazer todos os seus comentários e críticas da administração pública, afinal de contas é preciso que o cidadão também se manifeste. Agora, é estranho que um cidadão precise impulsionar seus conteúdos para fazer esse tipo de manifestação. Então a polêmica girava em torno disso, se era possível ou não ao cidadão fazer esse tipo de impulsionamento, e aí foi determinado naturalmente que devem ser seguidas as regras e que o funcionamento ele pode ser feito de maneira lícita, a depender do tipo de crítica, a depender do tipo de ataque que é feito à administração, respeitado esses limites de idoneidade, de moralidade da administração pública, de princípios da legalidade. Então, dentro desses aspectos, é possível, obviamente, se manifestar na internet, mas respeitando essas balizas.
Representações, Kaleo, reclamações e pedidos de direito de resposta, né, que também fazem parte aí do cotidiano das campanhas, tiveram regras atualizadas. O que chama atenção nesse ponto?
Muito bem. Reclamações, representações, pedidos de resposta são mais ou menos o arsenal do advogado eleitoralista. A gente utiliza essas ações na base de centenas durante uma campanha para que a gente consiga coibir ataques feitos aos nossos candidatos, né, na posição de clientes, e também que a gente possa protegê-los de eventuais ataques que eles sofrem. E também conter eventuais abusos que possam ser imputados a eles. No momento que você disciplina esse tipo de ação, você está disciplinando algo que é muito caro ao brasileiro. Você está disciplinando aquilo que chega enquanto informação, que é aquilo que chega enquanto propaganda. Então, as regras a respeito de propaganda, elas são regulamentadas, buscando exatamente ter um controle mais efetivo a respeito do que é divulgado enquanto propaganda ou o que não é. Existem algumas regras, né, vale sempre a pena a gente mencionar, que são muito detalhadas, né? Por exemplo, a gente tem uma dimensão própria para o uso de adesivos, a gente tem uma dimensão própria para a relação entre o nome do vice e do candidato titular. A gente tem diversas regras que buscam amoldar esse processo, e às vezes a gente pensa até, poxa vida, mas será que faz mesmo algum tipo de diferença no fim do dia, esse tipo de regulamentação que é feito pelo TSE? E a verdade é que sim, porque no fim do dia o que a gente está buscando é que todos os candidatos tenham condições maximamente iguais de disputa, porque a gente sabe que o passado do Brasil é um passado oligárquico, um passado em que candidatos com grande poder aquisitivo eram praticamente imbatíveis nas eleições. Então, exatamente buscando conter esses abusos é que são feitas as resoluções e é que são utilizados esses instrumentos processuais para garantir uma propaganda cada vez mais equânime entre os candidatos.
Então, Kaleo, o foco das resoluções é bastante amplo e aborda, inclusive, também a violência política de gênero, uma delas prevendo expressamente possibilidade de custeio de despesas relacionadas à prevenção, à repressão e ao combate à violência política contra as mulheres, até mesmo contratação de segurança para a proteção de candidatas. Qual a importância dessa medida, né, no contexto atual da participação política das mulheres no país e das pressões que elas enfrentam?
Perfeito, Marco. Essa pauta é muito importante. Desde o ano passado a gente teve a edição da Lei 14.192, que trouxe o crime específico de violência contra os mandatos, violência política de gênero. Então a gente não está mais falando a respeito daquela violência física, verbal, moral, trabalhista, que infelizmente a gente tem no país, mas a gente está falando de um tipo específico de violência que as mulheres sofrem, que é a violência política de gênero. Essa violência ela se perpetra durante os mandatos e durante as campanhas, e acontecem de diversas formas: xingamentos, ofensas, o impedimento de que certas vereadoras, certas deputadas, certas senadoras exerçam as suas funções. Então, tudo isso que vem acontecendo foi finalmente regulamentado pelo TSE, regulamentado primeiramente pela Justiça e depois pelo TSE, e agora a gente tem punições rígidas para esses casos, inclusive podendo chegar à pena privativa de liberdade. No caso da resolução em si, pensando nesse perigo, ela já antecipa e faculta as candidatas e façam contratações de seguranças, exatamente para evitar esse tipo de constrangimento, esse tipo de abordagem, e dessa forma a gente conseguir um pouquinho mais de justiça nesse aspecto da igualdade de gênero.
Ameaças de morte, né, a parlamentares mulheres foram muito recorrentes nos últimos anos, infelizmente.
Exatamente. Alguns casos menos noticiados, mas também importantes, acontecem muito em câmaras de vereadores, câmaras de municípios. Nesses ambientes em que há, quase que invariavelmente, uma presença masculina dominante, as mulheres acabam, para exercer os seus mandatos, passando por muitos constrangimentos, muitas humilhações. Alguns casos até escabrosos de xingamentos na tribuna, ou seja, naquele espaço que o vereador tem de manifestar suas ideias, de manifestar seus projetos, de manifestar suas posições. Ele troca tudo isso para ofensas verbais a vereadoras, a deputadas. Isso tudo é muito calamitoso na democracia que a gente vive, mas a gente tem avançado um pouco nesse aspecto, buscando coibir esse tipo de atitude.
Falando em avanços, outra novidade desse ano é o programa Seu Voto Importa, do TSE. O que ele traz com foco aí na inclusão de grupos específicos do eleitorado?
Sempre houve um problema estrutural na democracia brasileira, que é um problema de abrangência, né? Basta a gente lembrar que no começo da nossa República, lá em 1889, a gente tinha apenas 1,2% da população votante. Então, cada vez mais o TSE vem tentando democratizar um direito que é básico dentro de uma república, que é o direito ao voto. Todos os cidadãos maiores de 16 facultativamente, maiores de 18 obrigatoriamente, têm o direito ao voto, exceto nos casos de suspensão dos direitos políticos. E esse voto, para ser exercido, também são necessárias condições para que ele se exerça no dia da eleição. E isso é feito de diversas formas, né? No momento que a gente tem um programa que busca validar esse acesso ao voto, a gente está falando de acesso a urna que deve chegar a diversas populações. A gente tem populações ribeirinhas, por exemplo, nos estados do norte do país. A gente tem populações que moram em ambientes mais afastados dos centros urbanos. E tudo isso precisa, de alguma forma, ser atingido pela justiça eleitoral para que cada um dos cidadãos possa exercer o seu direito ao voto.
Pesquisas eleitorais, Kalel, é outro, né, assunto que sempre chama muita atenção em ano de disputas, e o que foi acrescentado aí pelo TSE no sentido de se aumentar a precisão metodológica e também a transparência desses instrumentos?
As pesquisas eleitorais, embora às vezes elas sejam, para nós eleitores, um fator meramente informativo, a verdade é que as pesquisas também são uma das formas de convencimento do eleitor. Existem dois fatores já muito estudados pela ciência política, que é o fator do azarão, ou seja, aquele candidato com pouco voto, e às vezes acaba sobressaindo por conta da política, da pesquisa, e às vezes tem aquele caso do favorito, que pelo fato de já ter bastante votos, acaba tendo ainda mais. São fenômenos políticos, fenômenos que a ciência política tenta estudar, mas que a gente sabe que as pesquisas eleitorais têm um papel fundamental também nesse aspecto do convencimento do voto. Por isso que é tão necessário que os institutos de pesquisa sejam institutos confiáveis e com uma metodologia crível, uma metodologia fidedigna daquilo que acontece quando é feita uma entrevista, quando é feita uma pesquisa, uma survey de eleitores. Então, o avanço que nós temos hoje a respeito disso é que essa metodologia, ela precisa ficar clara no momento em que a pesquisa é registrada. Ou seja, quantos foram os entrevistados, de que modo foi feita a pergunta, havia ali algum tipo de viés que poderia influenciar o eleitor na hora dele responder a pergunta. Então, tudo isso passa a ser regulamentado, já havia bastante regulamentações, mas passa a ser reforçado pelas novas resoluções, e com isso a gente ganha um pouquinho mais de credibilidade nas pesquisas, sabendo também, obviamente, que elas podem ser impugnadas pelo candidato que perceba que há algum tipo de incoerência nelas, e tudo isso para fomentar cada vez mais o debate, cada vez mais o ambiente democrático.
Já na reta final da nossa conversa, Kalel, queria falar um pouco com você sobre questões mais de fundo que envolvem a justiça eleitoral. As últimas eleições gerais em 2022 ocorreram aí com o TSE e as urnas eletrônicas sob intensas críticas de grupos de extrema-direita e de parcelas, né, do eleitorado também. Posteriormente, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado na corte, declarado inelegível. Como esse histórico pode afetar o clima que se desenha para as eleições desse ano e para o papel que o TSE tem que cumprir, né, no pleito?
Perfeito. Nós temos um TSE cada vez mais preocupado, e com razão, com a sua imagem institucional e com a sua missão. O que isso quer dizer? Para que hajam eleições legítimas, eleições confiáveis, eleições democráticas, é preciso também que haja uma confiança do eleitor nos mecanismos pelos quais essa eleição é feita. E aí, obviamente, eu estou falando da urna eleitoral. A urna eleitoral brasileira, ela é um caso que deve ser elogiado por todas as democracias do mundo. Eu falo isso não só pelo fato de ser brasileiro, mas também pelo fato de compreender todos os mecanismos de rigor que são feitos no momento que a gente coloca uma urna na rua. Então, nós temos uma assinatura digital de programas, nós temos lacração física, nós temos registro digital do voto, nós temos o boletim impresso de urna, para quem fala a respeito de voto impresso. Então, todos esses mecanismos garantem que as urnas são confiáveis. Obviamente, se você tem um candidato que ataca esse sistema, ele não está atacando apenas o pleito dele, ele está colocando em xeque todas as eleições de todos os diversos estratos políticos que existem, desde o vereador do município ali de 50, 500 habitantes, até o pleito presidencial. Obviamente, a urna vem se aperfeiçoando porque os ataques e as formas de hackeamento vêm se aperfeiçoando. Então, é óbvio que a gente tem uma preocupação constante em aperfeiçoar o sistema de segurança. São feitos diversos desafios, inclusive, a respeito da violabilidade das urnas. Esses desafios ajudam a aperfeiçoar os sistemas, mas o fato é que a gente já atingiu um patamar de ampla confiabilidade. Eventuais erros que possam acontecer, esses erros que acontecem a maior parte das vezes são erros do próprio eleitor, que de repente digita o número errado e acaba se confundindo na hora. Esses erros, eles também podem ser proibidos pelos próprios partidos, que indicam fiscais para monitorar as eleições no dia do pleito. Então, todo esse sistema, ele é feito não só pela Justiça Eleitoral, mas também pelos próprios partidos, que são, obviamente, os maiores interessados na lisura, na rigidez do voto. Então, a gente tem um sistema hoje muito confiável e um TSE muito atuante no sentido de promover eleições cada vez mais confiáveis e mais legítimas.
O tribunal vai passar, né, por mudanças na sua composição. O ministro Cássio Nunes Marques, que inclusive coordenou o grupo de trabalho que foi responsável por essas novas resoluções, assumirá a presidência do TSE em junho desse ano, substituindo a ministra Carmen Lúcia. Além dele, teremos o ministro André Mendonça na vice-presidência do TSE e o ministro Dias Toffoli completando aí as vagas, né, do STF na composição da corte. Esses nomes chamam a atenção porque Mendonça é relator, né, de casos de grande repercussão no STF, como os inquéritos do Banco Master e também dos desvios no INSS. E Toffoli vem sendo muito pressionado, né, por ligações que caracterizavam ali conflitos de interesse no caso Master. Essa nova composição, Kalel, tende a atrair talvez mais ainda atenções da opinião pública para o TSE? Isso tem algum impacto sobre o trabalho da corte?
Quando o TSE foi pensado, ele foi pensado como um órgão que já tinha uma previsão de lidar com críticas de natureza política. Então, por isso que quando a gente olha para o TSE, a gente vê uma rotatividade muito grande de ministros. Cada ministro fica apenas 2 anos com a possibilidade de recondução por mais 2. Por que é assim? Exatamente porque ministro vota. A gente não pode esquecer disso. Lá no íntimo deles, eles também são eleitores e eles têm suas preferências políticas. Então, o máximo de arranjo institucional que a gente conseguiu fazer para que evitássemos essas influências políticas, influências que poderiam privilegiar um ou outro, foi criar um sistema de rodízio, tanto de ministros do STF, que são indicados pelo próprio presidente da República, quanto também os ministros do STJ, também estão presentes lá, são ministros que ascenderam na carreira da magistratura e ocupam hoje o cargo de ministros no maior tribunal de legislação infraconstitucional, que é o STJ, também indicação de 2 ministros que representam aí os juristas, a advocacia de uma forma geral, mas também as diversas instâncias do poder. De fato, assim, nós temos pela primeira vez também um ministro que foi indicado pelo ex-presidente da República, né? O ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é o ministro Nunes, ele foi indicado pelo ex-presidente. O ministro André também foi indicado pelo ex-presidente. De modo que a gente tem, minimamente, aí uma composição que pode se dizer disputada a respeito de quem foram os indicados, né? De qual foi o presidente que indicou cada um dos ministros. E esse arranjo, ele é, de fato, o máximo que a gente consegue pensar em termos de uma república para que a gente possa ter um tribunal plural, um tribunal com diversas posições, que a gente sabe que, evidentemente, cada um guarda em si os seus posicionamentos políticos, mas que esses posicionamentos também eles não possam afetar a qualidade do voto, não possam afetar a forma como as decisões são feitas. Dessa forma, a gente consegue, por meio de um colegiado plural, de um colegiado rotativo, conseguir o máximo de opiniões plurais, e aí a gente consegue também uma qualidade maior nos acordos, que são os votos somados ali da maioria. Então, dessa forma, tem todos os motivos para acreditar que a gente tem um tribunal legítimo nas suas posições, um tribunal que decide de acordo com o direito, não de acordo com a política.
Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Kalel. Vamos torcer aí, de fato, para que o Brasil tenha mais uma vez, né, eleições transcorrendo com normalidade.
Muito obrigado, Marco. Foi um prazer estar com vocês.
Eu conversei com Kalel Dornaica, coordenador acadêmico da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP. Falamos sobre as principais resoluções do TSE para as eleições gerais deste ano, de como elas podem afetar a conduta dos candidatos, o debate público e o eleitor. E antes de encerrarmos, a gente reforça o pedido da campanha Assembleia Solidária SOS Chuvas para as famílias atingidas na Zona da Mata. Água mineral, alimentos não perecíveis, cestas básicas, itens de limpeza ou higiene pessoal podem ser entregues no posto de arrecadação no Palácio da Inconfidência. E as doações em dinheiro via Pix também são bem-vindas e podem ser feitas pelo QR Code que aparece na sua tela. Você acessa pelo aplicativo do seu banco. Vamos todos contribuir. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.